Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, a pessoa chegava até ele. O texto de Marcos 5 começa com um problema de demônio. Um cara possesso de Gadara. Jesus foi e libertou o homem. Quando você passeia pela Bíblia, o cego vem até Jesus. Jesus o cura. O surdo vem até Jesus, ele coloca a mão no ouvido e diz Efatá, o cura. Agora uma multidão chega perto de Jesus, ele está no auge do seu ministério. Todas as curas que Jesus fazia, ele curava as pessoas com um propósito. As curas apontavam para um poder maior e para uma salvação. Mas aconteceu um fato interessante aqui nesse capítulo, essa história que eu vou lembrar para vocês, que vocês conhecem, quem conhece a Bíblia, ela se encontra tanto em Mateus quanto em Lucas e aqui em Marcos. Agora, um cara importante, chamado Jairo, chefe da sinagoga, está com um problema em casa. Quem não tem, né? O problema era grave. Problema de doença com a filha. A filha tinha 12 anos. 12 anos, guarda isso. A multidão cercava Jesus. Jairo chega para ele, humildemente lhe pede ajuda e ele decide ir com Jairo. Quando ele está indo, aparece uma outra história. Todas as vezes que a história de Jairo com a sua filha é narrada na Bíblia, nos três evangelhos, no meio do acontecimento do problema da casa de Jairo, aparece uma mulher que sofria 12 anos. Será que isso é uma coincidência? Absolutamente. Tudo na Bíblia tem sentido, tem propósito. A mulher que agora aparece no meio da multidão, mas o detalhe é que agora ninguém sabia dessa mulher. Você sabe porque você conhece o texto. Essa mulher está sozinha. Ela está doente ao mesmo tempo da filha de Jairo, da idade da filha de Jairo. Alguém vai dizer assim, o que é sofrer muito? Não se compara a sofrimento. A referência do sofrimento é aquele que sente. Só você sabe o tamanho do que está doendo. Só você sabe o tamanho do que dói. Mas, gente, convenhamos aqui. Sofrer 12 anos. E ela sofria de hemorragia. Um fluxo menstrual que não cessava. E traziam outras complicações. Provavelmente, o texto não diz isso, doutor Humberto, mas a mulher estava anêmica. Ela perdia sangue. Provavelmente ela adquiriu outras enfermidades ou outras questões por causa dessa hemorragia. Como é que uma pessoa, gente, vive com hemorragia 12 anos? E não esqueçam onde ela estava. Ela era judia, e a lei em Levítico dizia o seguinte: uma mulher menstruada estava impura por 7 dias, e qualquer pessoa que nela tocasse estaria impuro igualmente até a tarde. Só que ela não estava impura por 7 dias, ela estava por 12 anos. O que levou essa mulher a ser excluída ou se auto-excluir do convívio social? Então ela agora não tem só uma doença física, aliás, algumas doenças físicas, não é? Ela tem um problema relacional, emocional. Gente, na vida, raramente, olhe para o pastor e guarde isso, raramente uma doença vem sozinha. Quando uma doença vem na vida de uma pessoa, uma dor, um sofrimento, vem acompanhado com outras mazelas. Você sabe do que eu estou dizendo? Cabe aqui uma pergunta que eu não quero ouvir a sua resposta, mas quem sabe você está se identificando agora no início dessa história com essa mulher. 12 dias, 12 semanas, 2 semanas, 1 ano, 30 anos, 12 anos. Alguma coisa que traz dor, alguma coisa que traz desestabilização emocional, que afeta os relacionamentos. Como que essa mulher se relacionaria? Ela não podia estar no meio social, ela era considerada impura, ela não podia entrar no templo, ela não podia estar na sinagoga, ela não podia sequer conviver com alguém ou tocar em alguém. A bagunça que essa mulher vive é uma bagunça que se instalou na cabeça dela. E ela tinha motivo. Ela tinha motivo de perturbação, de desestabilização, de dor emocional, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Ela tinha motivo. 12 anos e mais. Talvez você imagine que essa mulher é pobre. Ela não é pobre. Ou pelo menos não era. Pode ter ficado, porque o texto no verso 26 declara que essa mulher investiu tudo o que podia com os médicos e ela só piorava. Gente, imagina você investindo na solução da sua dor, da sua doença, do seu problema, da sua crise, da sua depressão e você só piora. Isso cansa. Não cansa? Fala a verdade. Você que está acompanhando a gente na internet ou aqui. Esse é o estado dessa mulher. E ela não era o foco da história. Ela entra no meio da história de outro. A história narrada do texto é Jairo. É chefe da sinagoga. A história do texto é a filha de Jairo doente que acaba morrendo e Jesus vai ressuscitá-la. Mas essa mulher aparece. Aparece e acontece alguma coisa na cabeça, na bagunça dela. Olhar essa mulher é olhar com muita dor, com muita compaixão. Essa mulher cansada, essa mulher afetada, essa mulher que não cheirava bem, não havia higiene e água, como nos dias de hoje, nós estamos numa região desértica do texto, não havia equipamentos, mulheres, como vocês têm hoje, não havia equipamentos naquela época, que pudesse amenizar a hemorragia, o odor, o incômodo. Ela certamente se achava um lixo. Ela não falava com ninguém, ela não saía com ninguém. Como é que uma pessoa vive isso? Mas quem é capaz aqui de medir o tamanho da dor de uma pessoa? Sabe qual é a pior dor do mundo? É a sua. A pior dor do mundo é a que você sente. A pior dor do mundo é a que te incomoda. É aquele sofrimento que eu não sei quanto tempo tem. A filha de Jairo, que ficou doente, tinha 12 anos. O tempo de vida da menina era o tempo da doença dessa mulher que aparece no texto. Com essa hemorragia, com esse fluxo interminável. Mas de repente, e aqui está o espetacular do Evangelho, de repente aconteceu alguma coisa na cabeça dela. E aqui está o centro, o cerne da palavra, da pregação que eu quero trazer para você. Olhe para mim, você veio para cá hoje, Deus tem essa palavra para você. Você que está na internet ou aqui. Foi essa palavra que ele mandou entregar. E agora é você o Espírito de Deus. É você olhando para o seu sofrimento. Para o tempo da tua luta, da tua dor. E você agora olhando para essa mulher com muita seriedade. Porque aconteceu algo extraordinário dentro da cabeça dela. O nosso maior campo de batalha é a cabeça. A bagunça, olhe para mim, a sua bagunça está na cabeça. Os pensamentos intrusivos que vêm pela madrugada, os pensamentos de morte ou de ansiedade, as palavras de que não vai dar certo, as determinações, as crises mentais, os pensamentos que geram desânimo em você, eles vêm na mente da gente, aonde está o nosso maior campo de batalha. Aquela mulher tinha, meus irmãos e irmãs, motivos suficientes para ser uma mulher absolutamente descontrolada, desqualificada de todos os sentidos e de todas as propriedades que uma mulher pode ser qualificada, desprezada, sem trabalho, sem casamento. O que ela era na sociedade de Israel? Nada. Até que alguma coisa aconteceu na cabeça, porque ela ouviu. E o verso 27 do capítulo 5 vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Ele está chegando aqui, ou ele está aí. Ele ia tratar o problema de Jairo, da filha de Jairo. Ele está indo para a casa de Jairo. Mas ela ouve, e nós não sabemos, gente, o que ela ouviu. Se ela ouviu uma história de Jesus, se ela ouviu uma pregação, alguém contou para ela um pedaço do sermão, ou ela soube de um milagre de Jesus, não sabemos. Mas isso mobilizou a mulher. E aqui começa a ser operado um milagre de conexão. Anote essa palavra. Um milagre de conexão, ela começa a se mobilizar. E o milagre se estabelece na cabeça dela. E ela vai dizer uma frase muito importante: se eu tão somente tocar nele. Olha o que aconteceu na cabeça dessa mulher doente há 12 anos. Um fluxo sanguíneo interminável. Se eu tão somente tocar nele, eu vou tocar no manto. Se eu tão somente tocar no vestido, na roupa, veja onde ela foi. Repete comigo essa frase: se eu tão somente tocar no manto. De novo, gente, se eu tão somente tocar no manto. Aonde começou a acontecer a coisa? Ele não a viu. Ninguém a apresentou. Nenhum parente a trouxe. Ela ouve, diz o texto de Jesus. Ela ouve. Ela crê. Ela se movimenta. É para você. É para você. É para você. Nós viemos aqui, estamos aqui todo domingo, ouvindo. Mas a pergunta é por que que às vezes não acontece? Será que é ele? Será que falta alguma coisa em nós, algum movimento para que aconteça? Será que falta algum movimento da sua parte? Eu não quero jogar culpa na sua mente, mas eu quero observar. E que você pense, do que pode estar faltando? Ela ouviu, ela creu e ela foi. Ela tocou nele. Ela tocou no manto. Se eu tão somente tocar. O que é que ela fez? Ela fez agora, primeiramente, uma declaração, uma profissão de fé. Já tem algumas semanas que Deus tem nos dado algumas mensagens, aonde nessas mensagens nós falamos sobre declaração de fé. Declarar com os lábios. Quando você declara e começa a declarar pela fé, você quebra essa bagunça da cabeça. Essa bagunça derrotista, esse pensamento negativo. E não é um combate com pensamento positivo. Eu estou falando de fé, eu não estou falando de pensamento positivo. Mas você declarar vitória na tua vida. Eu sou abençoado. Diga isso. Eu sou abençoado. Minha casa será abençoada. Minha saúde será abençoada. Meu trabalho será abençoado. Meus filhos serão abençoados. Meu cônjuge será abençoado. Declare bênção na tua vida. Jabes se recusou. Jabes se recusou a assumir o significado do seu nome. Você só vai quebrar essa bagunça da cabeça, esse sofrimento que você tem vivido, eu não sei com quem eu estou falando, quando você começar a assumir uma postura de declaração de vitória e de fé. O que nós estamos tratando aqui hoje de manhã está muito além de uma experiência religiosa de igreja. Não é experiência religiosa. É experiência com o Espírito Santo. O que nós estamos tratando aqui, gente, é uma experiência profunda pessoal com Deus. A partir de uma bagunça interior, como estava a vida dessa mulher, mas ela virou a chave dela. Ela decidiu virar a chave. Quando o Provérbios diz que a palavra e na palavra está o poder sobre a vida e a morte. O que é que você tem declarado com a tua boca? O que é que você tem assimilado? As vozes de que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Já pensaram se o menino do bolo tivesse entrado na onda sem querer do pastor Clóvis? Ele diria o seguinte: realmente eu não sou um empresário, eu sou uma criança. Mas alguma coisa na cabeça dele, ele virou a chave, respondeu o pastor com 12 anos e disse: eu vendo bolo, eu quero alguma coisa maior, eu quero aprender isso aí. Foi ele que comandou, ele virou a chave do pensamento. Louvado seja Deus. É disso que eu estou falando. Convidando a gente a virar a chave do pensamento, a trabalhar como Paulo diz e pensar nas coisas do alto, comece a fazer uma declaração: se eu tão somente tocar nele, eu só preciso tocar nele, tocar no manto, e eu sei que Deus vai fazer o restante, porque eu sou abençoado. Nos teus lábios está o poder sobre a vida e sobre a morte. O que você vai decidir? O que você escolhe hoje? Josué sozinho, sozinho, ele disse: vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu já fiz a minha escolha, pessoal, individual, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você declara serviço? A quem você declara dependência? A quem você declara confiança? Declare agora, meu irmão. Declare agora vitória final para você, se eu tão somente tocar nele. Conexão lá dentro. Jesus não tinha feito nada. Jesus não sabia de nada. Ela foi, tocou no manto. Foi no manto que ela tocou? Não. Ela faz uma conexão de fé dentro dele. Que coisa estranha. Ela faz uma ligação com a fonte da virtude, do poder, da graça. Ela toca lá dentro de onde estava o poder. Naquele momento, ele diz assim: quem me tocou? Os discípulos, questionando ironicamente: como é que o senhor pergunta isso? Tem uma multidão aqui, tem os amigos de Jairo, vão junto para a casa dele, tem curiosos aqui na Galileia, tem um monte de gente, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou. Pastor Rogério, eu não conheço outro texto no Novo Testamento em que Jesus tenha curado uma pessoa sem saber quem é. Jesus cura uma pessoa sem ter visto. Tamanha era a confiança dessa mulher, a fé e o que ela acionou do poder de Deus. O cerne dessa palavra é para que você possa ter ousadia, que você possa ter coragem de viver isso, de acionar com confiança, com fé, essa graça. Vira a chave da tua cabeça. Vira esses pensamentos, porque depois, irmãos, de 5, 7, 10 anos sofrendo, 12, 30, a cabeça está uma bagunça. Que esperança que há? Você tem pedido de oração há tanto tempo, às vezes orando pela mesma coisa, já virou uma bagunça, você não crê mais. E a experiência com essa mulher é uma experiência tão linda, aonde Deus mostra para nós nesse texto, olha, olha para cá, tem como dar certo ainda, tem resposta ainda, tem palavra ainda, tem cura ainda, tem esperança ainda, tem transformação ainda, você não precisa ficar no mesmo lugar, confie, glorifique a Deus pela vitória agora. Muda a chave. Você está alimentando a mesma chave. Mude. Mude a posição, troque de chave. Se eu tão somente tocar nele. Mas ele agora quer saber quem foi. Os discípulos questionam. Essa mulher é corajosa. Ela não tinha muita coisa, parece que tudo que podia restar, ela investiu aqui, tudo. Ela toca no Senhor, ela recebe a virtude do poder de Jesus, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe quem é a mulher, ele só sabe que houve uma liberação. E ele continua insistindo, quem é que me tocou? A mulher se apresenta. E diz o texto que ela, muito humildemente, imagina, suja, ela não tomou banho, ela não fez higiene, ela só foi curada. Mas tinha mais, a obra não parou. Eu disse a vocês que todo o processo de milagre tinha propósito maior, não era só isso. Isso já era muito grande, mas tinha mais. E ela se apresenta diante do Senhor e diz assim, Senhor, fui eu. Fui eu que te toquei. Mas olha a vergonha dela diante da multidão. A multidão que ia para a casa de Jairo para no meio da rua. Ele expõe. Não expõe para vergonha. Deus nunca nos expõe para vergonha. Deus nos expõe para testemunho da sua glória. E ela testemunha. Fui eu que toquei. Fui eu que fui abençoada. Mas tem uma frase em que ela diz no verso 33. O texto diz no verso 33. E ela lhe contou toda a verdade. Toda. Parece que se estabelece um trato terapêutico na rua. Olha aí, terapeutas. Não foi no consultório nem no divã. De uma sala refrigerada. No calor das ruas empoeiradas da Galileia. Ela agora sem o fluxo. Mas ela precisa contar. Ela precisa colocar para fora. Para a pessoa certa, para o terapeuta certo. Para aquele que podia ouvir. Cuidado, porque às vezes você conta coisas a quem não pode te ajudar. E a quem não vai resolver. E às vezes você investe energia no lugar errado. Ela tinha investido todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo em gente que não conseguiu resolver. Mas agora... Para testemunho público da fé, do poder de Deus, louvado seja o Senhor, ela conta toda a verdade, alguém ouviu, alguém registrou, ela fala com o Senhor, ela coloca para fora, e nesse momento há uma liberação para ela. Não só a cura, ela lhe conta toda a verdade, olha o versículo 34. Tem três coisas aqui que são liberadas para ela. Quando ela se expõe, abrindo seu coração, filha, tua fé te curou. Quem está precisando disso aqui? Não levante a mão, não. Assimila. Você está precisando dar jeito nessa bagunça, na bagunça da tua cabeça, na confusão que você está por causa do sofrimento. Eu não estou dizendo que a confusão não tem motivo, mas que você possa dizer, se tão somente eu tocar nele, ele vai te liberar hoje uma declaração de cura. Isso é uma conexão que vai além do manto. Não é o pastor, não é o manto, não é o púlpito, não é a igreja, é com ele. Mas você tem que virar, você tem que conectar, você tem que ir lá dentro, você tem que crer, você tem que confiar. Filha, tua fé curou. A maneira carinhosa como Jesus trata essa mulher, filha, a tua fé curou. Mas ele libera uma segunda coisa para ela, aí no verso 34, ele libera paz. Não adianta Jesus apresentar cura se não colocasse em ordem a bagunça da cabeça. Quando a gente sair daqui, daqui a pouquinho, que você vá para a sua casa com a cabeça em ordem, Jesus pode dar jeito na bagunça da tua cabeça. Jesus pode dar jeito na bagunça da minha cabeça, da nossa cabeça. Essa paz de Cristo que excede todo entendimento. Eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dar. A paz de Cristo é diferente, é outra coisa. E ele liberou para ela essa paz, esse ajuste, como ele tinha liberado momentos antes, a paz para o gadareno que ele tinha liberto no início do capítulo 5. Aquele cara completamente louco, maluco, que arrebentava a corrente, que quebrava tudo. Quando ele foi liberto por Jesus, ele foi encontrado, assentado, vestido, e diz a Bíblia, anote, em perfeito juízo. Jesus coloca a ordem na nossa cabeça. Meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui, a bagunça está na cabeça. Ela trocou, ela teve ousadia, ela teve coragem, e ela declarou, se eu tão somente tocar no manto. Diga para você, confie, não em você, nele, mas tenha coragem de ir, de tocar e de pedir para ele, mexe na bagunça da minha cabeça. Tem gente aqui bagunçada, e bagunçada há muito tempo. Homens e mulheres, você que está em casa ou aqui, é para nós que essa palavra veio hoje, mas ele vai te acertar o juízo, ele vai te dar equilíbrio. E a Bíblia diz no verso 34, filha, tua fé te curou, vai em paz e fique livre. A bênção não foi só a cura. A bênção tinha a ver com paz e com livramento, liberdade. cabeça doente. Olhe para mim. É uma cabeça escrava. Sabe por que 700 pessoas procuram um grupo de passos? Por que a sua igreja tem 50 psicólogos atendendo? Porque tem muita bagunça na cabeça. Porque nós somos assim. E os sofrimentos da vida vão chacoalhando e tirando tudo da ordem e de ordem. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus nos faz assentar em paz e em perfeito juízo. Ele livra a cabeça da bagunça. Ele cura, ele liberta. Mas vejam que o movimento foi todo da mulher. Eu tão somente tocarei no manto. Agora ele está diante dela. Ela está sendo liberada por Jesus. Ela está recebendo algo maior do que a cura da hemorragia. Uma cabeça em paz. Feche seus olhos. Isso não tem a ver com ninguém, isso tem a ver com você. E ouve só o que eu vou dizer. O outro não é responsável pela bagunça da sua cabeça. Assimila. O outro não é responsável pela sua perturbação. Não são as pessoas que jogam pensamentos intrusivos em você de madrugada. Não é o seu inimigo carnal que invade a sua mente e planta isso na sua cabeça. Não é. A bagunça da nossa cabeça nasce das nossas próprias fragilidades. Mas agora, com determinação, você, meu irmão, minha irmã, declara ao Senhor: se eu tão somente tocar, Senhor, libera virtude. Libera virtude sobre a minha mente. Põe em ordem a desordem, põe em equilíbrio a emoção desequilibrada. Eu não estou dizendo aqui que você vai parar qualquer tratamento que você esteja fazendo em absoluto, mas você vai pedir para Jesus entrar nessa bagunça. Se eu tão somente tocar no manto, e tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que muito além da cura da tua enfermidade, ele vai trazer paz e libertação. Pede a ele, coloca diante dele essa desordem que se estabeleceu. 12 anos, 20 anos, você tem sofrido. Eu estou falando com você que tem sofrido realmente, não é uma invenção. Você passou muitos traumas, você passou por muitas dores, você tem passado sofrimentos verdadeiros, ferimentos, pessoas te machucaram, mas nós estamos diante de uma proposta, em que você se levante, você tome a iniciativa, a ousadia e a coragem, dizendo: se eu tão somente tocar no Senhor. Que numa dimensão espiritual profunda, o Espírito Santo te ajude agora a tocar, a ir lá na essência da fonte da graça com Jesus Cristo. E tenha certeza que essa graça está disponível, essa cura está disponível, essa ordenança está disponível para colocar teu juízo, tua cabeça em ordem novamente. Continua orando. Faz como essa mulher fez. Você está no meio de uma multidão. Talvez o inimigo ou você mesmo dizendo: não, não é para você, não vai acontecer contigo, não. Com você dá sempre errado. Está vendo como dá errado? Você não terá essa vitória. Esses são os pensamentos, mas agora faz declaração de vitória com a tua vida. Faz declaração: o Senhor vai me abençoar, o Senhor tem promessas para mim, e são muitas. O Senhor põe ordem no caos, o Senhor revela o que está obscuro, o Senhor traz paz no meio da guerra. Põe em ordem a tua cabeça agora, em Cristo, não no pastor, não em qualquer outra coisa. Vai no mundo espiritual e toca na virtude. Eu não sei como é que faz isso, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Vai agora, entra. Entra nessa outra dimensão. E pede a Deus: Pai, traz ordem na minha cabeça, porque está um caos. Sou crente, venho à igreja, mas são pensamentos de morte, de destruição e de derrota. Pai, eu os abomino agora. E eu quero declarar como Romanos: eu sou mais do que vencedor. Eu tenho um pastor que nada me deixa faltar. Eu tenho um abrigo, como diz o Salmo 91, aonde eu me escondo, se esconde agora. Deposita tua cabeça, tua emoção, teu pensamento, e caia por terra agora todos esses pensamentos intrusivos de destruição e morte da tua vida. Caia. Mas é você que vai fazer isso. É você que entrega a Ele, é você que aciona esse mundo espiritual, é você. Vai, faz o que a mulher fez. Faz.
Me escutas quando clamo.
Me escuta, Senhor.
Acalma o meu pensar.
Em pé onde você está em oração. Onde você está em pé? Olha o que diz essa letra. Diz assim: curando todo o meu ser. A questão era mais do que hemorragia. Tinha outra questão maior. Aciona o mundo espiritual da graça, da virtude. Diz que você crê.
Creio que tu és a...
Eu quero orar pela sua vida. Se você sente no coração, vem aqui na frente. Nós vamos levantar um clamor. Eu não preciso saber o que é, o nome do problema. Não preciso saber o tempo, nada disso. Mas se o Espírito Santo está mexendo com você, vem aqui, porque nós vamos levantar como igreja um clamor pela sua vida. Pode vir. Vem colocar a bagunça no altar. Coloca a bagunça no altar. Isso. A bagunça está na cabeça.
Jesus, eu
coloca a bagunça no altar. O problema está no pensamento. Coloca no altar. Isso.
Escutas quando clamo.
Começa a declarar: se eu tão somente tocar nele.
Acalma o meu pensar.
Não é o manto, não é o pastor, não é o púlpito, é Ele. Isso, vem, pode vir. Chega bem para perto aqui, bem para perto, para outros chegarem. Isso.
Todo meu ser, confio em Ti.
Ministério de intercessão, clame pelas pessoas. Pastores, clamem. Tu és a vida. Tu és a vida. Traz a bagunça pra ele.
Creio que tu és a vida.
Entrega a bagunça.
Creio
pra ele.
Não há outro igual a ti.
Jesus, Jesus, eu preciso de ti.
Jesus, eu preciso de ti.
Declara, declara.
És tudo para mim. Se eu creio, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
Eu quero que você me escute, você que está aqui na frente. O que está destruindo você é bagunça mental. E agora você vai declarar por terra todos esses pensamentos intrusivos contra a sua vida. Pede ao Espírito Santo, misericórdia, Espírito Santo. Senhor Jesus, vem tocar. Porque eu estou te tocando agora pela fé. Eu creio pela fé. Libera a virtude, Senhor. Traz ordem no caos. Senhor, tem pessoas aqui que não tem paz de noite nem de dia. Não adianta frequentar a igreja, é preciso de milagre na cabeça. Não adianta ler a Bíblia se você não assimila, se você não toca. Você tem que entrar espiritualmente nesse mundo. Deus vai te dar paz e libertação agora. Ele pode fazer isso. Isso aqui não é uma reunião de negócios qualquer. Isso aqui é um culto na presença do poderoso. Que hoje definitivamente as coisas sejam resolvidas. Que não haja repetição. Pede a Deus que quebre o círculo de repetição. E que haja uma cura completa, Senhor. Mas você tem que se conectar. Invade a sala do trono em nome de Jesus. Coloca a tua cabeça no altar. Diz para Ele tudo. A mulher disse toda a verdade, fala toda a verdade, fala agora. Quem sabe vai sair confissão, quem sabe vai sair declaração de fraqueza, de incredulidade. Fala, Senhor, eu saio do culto, eu duvido da oração, eu duvido da Bíblia. Fala. Eu duvido que aconteça comigo. Eu só acho que é com os outros. Confessa. Conta toda a verdade. Sintetiza o Senhor. Eu vou pedir que você coloque a mão na tua cabeça. E você vai clamar, Senhor, põe ordem na minha cabeça. No meu psiquismo, na minha alma, põe ordem, Senhor. Eu não quero mais acordar pelas madrugadas, Senhor, pensando na derrota do dia seguinte. Depois de 12 anos, 20 anos, não importa, tem que acabar. Isso tem que acabar. e vai acabar hoje em nome de Jesus, que você vai entrar pela fé diante do trono do aquele que tem virtude. Ele está falando com você. Coloca a mão na tua cabeça, Ele está falando com você. No meio da multidão Ele achou a mulher, Ele está falando com você. Ele acha você agora. Você na internet ou aqui, Ele acha você agora. Essa síndrome de pânico, esses medos que você tem. Nós cremos no mundo espiritual muito mais do que a psicologia ou a medicina. Nós cremos nele. No médico dos médicos. Põe ordem na minha cabeça, Senhor. Não, você não está louco, não. Mas Satanás está tentando fazer você acreditar que você está destruído ou destruída. Põe ordem na minha cabeça, Senhor. E que agora você creia e declare: se eu tão somente tocar nele, Pai, eu estou entrando agora na sala da virtude. Senhor Jesus, derrama a tua paz. Derrama a paz na cabeça perturbada, Senhor. Quantos anos, quantos sofrimentos reais, ninguém está brincando, Senhor. O maior sofrimento dessa vida é o que cada um sente. Pai, opera, transforma, cura e libera a paz, Senhor. Interrompe os fluxos de impureza e de morte da vida de cada pessoa que está no teu altar. De cada um que pela fé foi a ti agora com sinceridade, e que haja cura agora, Senhor. Atinge os internautas que estão pela internet, cura, Senhor. Põe ordem na cabeça, traz a paz, Senhor, o equilíbrio, restaura o juízo, Senhor, a visão, a racionalidade, a cognição coerente. Mas, Pai, nós só podemos te tocar pela fé. Sem fé é impossível te agradar. Sem fé é impossível chegar aí. E nós estamos aqui pela fé, Senhor, porque nós não podemos, não temos competência para te ver. Nossa carne não permite que toquemos no Senhor fisicamente, mas é pela fé nós entramos na sala da virtude. E abre o fluxo, Senhor, da tua glória. Da tua glória. E nós te glorificaremos agora, Senhor. Tu és a cura. Nada é impossível para ti. Declara isso, meu irmão. Declara, minha irmã.